Bom, antes de mais então, bom dia a todos, ou boa tarde, consoante já tenham feito a refeição ou não, no meu caso ainda continuo a achar bom dia. Nós vamos fazer a audiência à petição 650, diz não ao perdão. Aproveito para cumprimentar, obviamente, os subscritores da petição. Se a informação que aqui tenho está correta, o Sr. Humberto Silva e Ricardo Rego, portanto temos a informação está correta, passar algumas informações sobre o funcionamento desta audiência, desta audição. Os grupos parlamentares aqui representados, o PSD, o PCP e o Bloco de Esquerda, e eu próprio do Partido Socialista, terão 3 minutos para vos colocar questões, depois de um período inicial de 10 minutos para a vossa apresentação, sendo que no fim da apresentação de parte de todos os grupos parlamentares terão novamente 10 minutos para poderem responder às questões que sejam eventualmente levantadas. Podem fazer a distribuição do tempo consoante o entenderem, se quiserem repartir o tempo entre vocês, apenas uma intervenção, estejam à vontade relativamente a isso. Nós estamos, obviamente tudo isto tem tolerância de tempo, se for necessário mais, temos apenas um constrangimento de agenda que nos prende a todos, é que às 15 horas temos o plenário, portanto a essa hora teremos mesmo que terminar, até lá tentaremos cumprir ao máximo estes tempos, mas se for necessário mais algum tempo para esclarecer alguma coisa, até às 3 horas estamos obviamente disponíveis, agradecendo obviamente a vossa disponibilidade por hoje estarem aqui, e assim sendo passo a palavra ao Humberto Silva ou Ricardo Rego. Humberto, muito bem. Sim, porque fica gravado. Esse registro é também importante.
E, portanto, antes de mais, boa tarde a todos presentes e obrigado por terem vindo também. E queria começar por dizer que, portanto, isto é um grupo de cidadãos que assinaram uma petição que, obviamente, não estão contra o desenvolvimento do Porto de Leixões, nada disso, nem parecido. Aquilo que nós contestamos é a obra como está feita, portanto, como está projetada, como está feita e como está a ser levado todo este projeto e todo este empreendimento. E, portanto, o que nós nos deparamos foi com um projeto apresentado dividido em 3 projetos distintos. Portanto, os 3 projetos servem o mesmo propósito, que é aumentar capacidade de recepção de navios maiores. Portanto, vamos desenvolver 3 projetos para que navios de maior porte e de maior capacidade possam vir para o Porto de Leixões. Acontece que os 3 projetos são ligados entre si e todos dependem uns dos outros, porque para receber os navios temos o prolongamento do Pardão, que é o que dá o título a esta petição, o prolongamento do Pardão, as dragagens do canal de acesso e da bacia de rotação, e temos o novo terminal de contentores. Portanto, o prolongamento é por alegadamente uma questão de segurança, as dragagens por uma questão de calado do barco, e o novo terminal de contentores é onde esses barcos vão poder atracar para descarregar. Portanto, não faz sentido que o projeto esteja aprovado em partes e não esteja na totalidade, porque umas partes sem as outras não faz sentido. E foi-nos apresentado desta forma, incompleto. Portanto, o projeto apareceu com o prolongamento do cais em 300 metros, as dragagens, que é o projeto das acessibilidades marítimas, também estava aprovado, mas o novo terminal de contentores, por exemplo, não havia rigorosamente nada, nenhuma informação sobre isso. Sabíamos da intenção de o fazer, mas em concreto o projeto e a sua aprovação, não. Curiosamente, até ao dia de hoje, passou quase um ano desde que estamos a falar desta obra e tudo está igual ou muito parecido. Conhecemos uma apresentação de um projeto de novo terminal de contentores, embora não está aprovado, portanto não deixa de ser apenas um projeto, e se é um projeto, a empreitada não está concluída, e portanto nós achamos que, para além de haver questões que não estão corretamente esclarecidas, o projeto em si não está devidamente feito e não está devidamente elaborado. E, portanto, nós exigimos, ou pedimos, no caso, exigimos com humildade, que haja uma reavaliação da obra, do projeto, e que estejam em conta todos os estudos complementares que estão anunciados, embora também não sabemos ainda nada sobre eles, mas estão anunciados, e, portanto, que haja uma reabertura do processo para ser tudo reavaliado como um todo e não por partes, e que se tome a melhor decisão possível para que o desenvolvimento do Porto de Leixões seja feito de uma forma correta, consciente e de preferência e principalmente sem penalizar os cidadãos de Matosinhos e a cidade onde está inserido, que obviamente é a cidade de Matosinhos. E portanto, este é o resumo daquilo que nós vos trazemos com esta petição. O meu colega Ricardo vai-vos falar, ele é da Surf Rider Foundation. Esta petição foi feita em uma parceria com o nosso movimento e a Surf Rider Foundation, e o Ricardo vai falar sobre a qualidade da água, que é um tema que é muito próximo à Surf Rider Foundation, porque tem seguido este tema na Praia de Matosinhos, e ele melhor do que ninguém vai saber esclarecer. Portanto, vou partilhar, posso fazer diretamente, partilhar.
Bom, também, antes de mais, boa tarde a todos e obrigado por estarem aqui, obrigado pela oportunidade. Enquanto voluntário da Surf Rider Foundation, nós vimos aqui porque fizemos o baixo assinado em parceria aqui com o Humberto e com o Movimento ADER, e o que nós queremos ressalvar aqui tem a ver com um estudo de impacto ambiental que foi feito. O que nós achamos é que o estudo de impacto ambiental, ou seja, uma das conclusões que veio desse estudo foi que vai haver um impacto negativo na qualidade da água da Praia de Matosinhos e da Praia Internacional. E o estudo foi feito com base em valores, com base em valores como se as coisas já estivessem ok. Na verdade, o que nós temos vindo a ver, eu fiz passarem uns testes, nós estamos a fazer testes quinzenais à qualidade bacteriológica da água de Matosinhos, da Praia de Matosinhos, ou seja, cada 15 dias estamos a fazer recolhas e a testar no laboratório externo. E o que nós vimos é que desde outubro que os valores têm estado muito acima do que é aceitável. Inclusive, existe há uma regra que diz que dois resultados não conformes ditam um encerramento da praia. Na verdade, a praia já devia estar encerrada a banhos desde outubro. Nós podemos ver que temos oscilações dos resultados muito acima do limite aceitável. Nós temos resultados que chegam aos 3000% acima do que é aceitável para ir a banhos, ou seja, para o surf, etc. E o que nós basicamente pedimos é que seja refeito o estudo de impacto ambiental, tendo em conta que o problema já existe, ou seja, não é preciso pensar em medidas de mitigação. Fala-se muito em medidas de mitigação para o eventual impacto negativo no futuro, mas o que é certo é que é um problema que já existe hoje, e que se ainda for piorado, ou seja, o resultado pode ser ainda mais catastrófico.
Obrigado por esta explicação inicial. Passo agora por ordem às intervenções dos grupos parlamentares. Depois terão, obviamente, a oportunidade para responder aos esclarecimentos que venham a ser prestados. E passaria de imediato a palavra ao Sr. Deputado Alberto Machado, do grupo parlamentar do PSD.
Bom, muito obrigado. O PSD, nesta matéria, nós temos vindo a acompanhar este processo. E é um processo que nos coloca muitas dúvidas e, portanto, estamos naturalmente sintonizados com as preocupações que vos trazem aqui. Há uma questão que para nós que é absolutamente clara. A construção deste quebra-mar não pode, de forma nenhuma, cortar a ligação que a população tem com o mar, sobretudo num concelho como o Concelho de Matosinhos, em que a ligação cultural e histórica daquelas populações têm praticamente uma continuidade com o mar e, portanto, nós não gostaríamos que isso acontecesse de forma nenhuma. Por outro lado, nós compreendemos que o desenvolvimento económico também precisa de ter a sua atenção e é absolutamente fundamental que se encontrem aqui um justo equilíbrio entre aquilo que é a relação que a população tem com as suas praias e com o mar e, por outro lado, também a necessidade que existe e que o Porto tem de aumentar e de poder ir ao encontro daquilo que são as suas necessidades. Eu, se calhar, colocava aqui duas questões que eu ainda não consegui perceber se têm resposta. E que são duas questões que para nós são absolutamente cruciais, uma vez que a tal justa medida, a tal proporcionalidade desta obra e do impacto que ela vai ter naquelas comunidades é absolutamente crucial para nós. Uma primeira questão tem a ver com o que é que vai acontecer ao atual Porto de Pesca. E, portanto, eu já vi em algumas notícias que o Porto de Pesca que ia acabar e que ia ser relocalizado se vai acabar e se vai ser relocalizado, se vocês já têm conhecimento de para onde é que ele vai, e portanto isso poderá para nós ser um fator de quebra desta ligação que a população tem para o mar. Todos nós sabemos a importância que o Porto de Pesca e dos pescadores de Matosinhos têm nesta comunidade. E por outro lado, outra questão que eu também ainda não consegui ver esclarecida tem a ver com sobre o que é que verdadeiramente versa este estudo de impacto ambiental, que eu já tive a oportunidade de o ler, mas sobre o qual não tive uma conclusão que me desse garantias de que o estudo de impacto ambiental verdadeiramente estivesse bem estruturado, bem definido e sobretudo, que versasse sobre estas três fases que vocês nos trazem aqui. E, portanto, a questão era muito concreta se este estudo de impacto ambiental versa sobre todas as componentes do projeto ou se versa apenas só sobre uma e se esse estudo de impacto ambiental está ou não devidamente fundamentado relativamente até às medidas que serão necessárias ter após a obra terminar para que toda aquela zona, nomeadamente as praias, não comecemos a ter acumulação de areia de um determinado lado e falta de areia do outro, destruindo assim depois toda a área que está quer a norte, quer a sul do Perdão. Obrigado.
Muito bem, passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, à Sra. Deputada Maria Manuel Rola.
Obrigada. Olá, boa tarde. Obrigada pela vossa presença, por se terem deslocado aqui e por terem feito esta mobilização relativamente ao projeto que se prevê para o Porto de Leixões. O Bloco de Esquerda tem acompanhado esta questão, quer a nível da Assembleia da República, quer a nível local também na Assembleia Municipal, como imagino que saberão. E o que nos preocupa é todo este processo muito pouco transparente e completamente atropelado. Até porque o Governo não pode dizer que não tivesse um relatório de uma comissão de avaliação ambiental que levantava já várias destas questões que estão aqui a ser levantadas por vocês e que nós também já levantamos aqui. Desde logo a questão dos projetos tripartidos que dizem que não faz sentido, não é? É todo um projeto que vai ter, todo ele, um impacto cumulativo e que tem que ser estudado, e um impacto cumulativo que também tem que ser estudado não só a nível de Matosinhos e do Porto, mas também na morfologia da orla costeira, a sul, digamos. E essas questões não estão a ser endereçadas, continuam a não ser endereçadas, mesmo que a APDL tenha vindo agora a anunciar que existe a avaliação ambiental estratégica, que ainda não conhecemos, mas o que é verdade é que a Câmara Municipal de Espinho, por exemplo, já veio dizer que teve acesso a essa avaliação e que essa avaliação continua a não levantar esta questão e a não analisar esta questão. Sendo que nós sabemos perfeitamente o problema e o impacto das alterações climáticas e do galgamento que tem vindo a ser sentido nas praias a sul do Porto. Agora, o que nós gostaríamos de perceber é, e tendo em conta que existe um grupo de trabalho também de acompanhamento que tanto quanto tem vindo a público, até pela própria Câmara Municipal de Matosinhos, não tem vindo a reunir ultimamente, segundo as informações que têm saído, é julho do ano passado, é que informação é que existe neste momento? Porque parece-me que está tudo muito suspenso. Supostamente existe uma avaliação ambiental estratégica. Não sei se vocês têm conhecimento do que é que versa nessa avaliação ambiental estratégica. Se o grupo de trabalho de acompanhamento, não sei se farão parte ou não, parece-me que deveriam fazer, se têm conhecimento desta informação e desta documentação, e se conhecem o projeto na totalidade, além das questões das dragagens e do quebra-mar, aquilo que também foi aqui levantado relativamente ao Porto de Pescas e de que forma é que está a ser desenvolvido todo o projeto. Porque já existiram pelo menos duas versões esquematizadas, mas uma coisa concreta, rigorosa, transparente e articulada não tem vindo a público. E, ao mesmo tempo que se mantém o concurso e a possível adjudicação já para fevereiro, que está a terminar, sem nenhuma destas questões estar a ser esclarecida. E aquilo que o projeto do Bloco de Esquerda solicitava era precisamente isso: esclareçam-se todas as questões, façam-se os estudos e principalmente ouça-se aquilo que vem na comissão, no relatório da Comissão de Avaliação de Impacto Ambiental, porque nós temos que agir preventivamente, principalmente em situações de impacto económico tão preponderante para o país, não podemos estar a fazê-lo com os pés. Nesse sentido, parece-nos que todas estas questões têm que estar esclarecidas e parece-nos que a nível local cada vez mais esta questão tem granjeado uma maioria e que tínhamos de facto uma ação preventiva, não só a nível da APDL, também a nível do próprio governo, que tem a tutela do Porto e que deve de facto vir esclarecer também, juntamente com a APDL, o projeto na sua totalidade. Obrigada.
Obrigado. Passo agora a palavra ao grupo parlamentar do PCP, à deputada Diana Ferreira.
Muito obrigada também, Sr. Deputado, e gostaria, desde já, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, de vos cumprimentar, em nome dos peticionários todos que subscreveram esta petição, naturalmente, de agradecer também a intervenção inicial que fizeram. A vossa petição é também, de alguma forma, esclarecedora, mas eu penso que é importante também o que aqui disseram. A questão não é o desenvolvimento do Porto em si, porque é efetivamente uma alavanca económica da região e do país, não é? E esse desenvolvimento tem que ser garantido, mas não pode ser garantido à custa de não haver diálogo com a comunidade, de não haver diálogo com as populações, de não se ter em conta as realidades do Conselho de Matosinhos, mas também já agora do Conselho do Porto, não é? Que não foi sequer envolvido em toda esta discussão e, aliás, nós localmente também já tomamos posição sobre isso, e também tem que ser envolvido naturalmente em todo este processo os próprios pescadores. O Porto de Pesca e a realidade do Porto de Pesca em Matosinhos têm uma importância fundamental na atividade económica do Conselho e da região norte também, mas naturalmente que essa é também uma realidade que não pode ser ignorada, e nós temos colocado isso em todas as intervenções que temos feito sobre esta matéria. Os desenvolvimentos recentes, ou os não desenvolvimentos, isto depois também depende muito de como possamos fazer esta interpretação, não é? Mas as últimas notícias que existem sobre este assunto e também aquilo a que nós conseguimos ter acesso, já fizeram com que o PCP se pronunciasse até publicamente sobre este mesmo assunto. Ou seja, o que nós entendemos é que não estão de todo garantidas condições para fazer a adjudicação da empreitada da obra de expansão do Quebra-Mar. Não estão a ser sequer respeitados compromissos que foram assumidos, nomeadamente pela própria APDL. A APDL assumiu aqui um conjunto de compromissos junto das populações e das autarquias afetadas que não estão neste momento sequer a ser cumpridos. Além do que a comissão de acompanhamento que existe para todo este processo, efetivamente, tanto quanto nós sabemos, não reúne desde julho, por isso desde essa altura que não há nenhum elemento que nos permita ter uma opinião ou fazer uma avaliação mais informada de todo este processo, que para nós também não é de todo aceitável. O que nós temos colocado, e naturalmente considerando até os pareceres que existem relativamente ao projeto de reconversão do Terminal de Contentas Sul no Porto de Leixões, o que nós também temos colocado e que não deixaremos de intervir sobre o assunto, e não deixaremos de intervir na Assembleia da República, naturalmente, porque o Governo tem responsabilidades sobre esta matéria, mas também de um ponto de vista local. Nós temos acompanhado na Assembleia Municipal, mas também por via da variação na Câmara Municipal de Matosinhos, e o que exigimos de um ponto de vista da própria Câmara Municipal é que tome uma posição firme junto da APDL em relação a todo este processo, para impedir a concretização deste processo sem que se estejam salvaguardados os interesses do Conselho. Ou seja, primeiro, salvaguarde-se todos os interesses que têm a ser salvaguardados e então depois avanço com o processo, e naturalmente que também entendemos que o Governo tem que intervir de imediato junto à APDL para travar tudo isto, para que se possa assegurar que são realizados todos os estudos necessários, incluindo os estudos também de impacto ambiental, e que tomadas medidas que garantam aqui a salvaguarda, sim, de um ponto de vista dos impactos ambientais, de um ponto de vista do direito da população também ao usufruto do espaço, sem dúvida, do direito dos pescadores daquela zona, e que tudo isto seja tido em conta nas decisões que se tomarem e na forma como se conduzir todo este processo. Haverá também, penso que na próxima semana, uma Assembleia Municipal extraordinária sobre este assunto. Pronto, e nós não deixaremos lá também de nos pronunciar desta mesma forma, como estamos também aqui a fazê-lo. E no que se refere à Assembleia da República, considerando também responsabilidades que o Governo tem sobre esta matéria, nós interviremos, exigiremos também ao Governo uma tomada de posição e faremos também chegar-vos à intervenção que fizermos sobre este mesmo assunto, para que também possam tomar conhecimento da mesma.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E agora, para terminar, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, irei eu próprio colocar também, ao terminar, a parte dos esclarecimentos por parte dos grupos parlamentares. Eu quero, em primeiro lugar, dizer que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista saúda, evidentemente, todas as iniciativas dos cidadãos que trazem os seus problemas, causas coletivas à Assembleia da República, para que os partidos se tenham que também debruçar e analisar sobre elas. A nossa democracia reforça-se por haver estes instrumentos que nos permitem aproximar da realidade e dos problemas que afetam os cidadãos. E, obviamente, em primeira instância, cabe-nos, enquanto grupo parlamentar, saudar todos os peticionários, que neste caso são em número elevado, que trouxeram este tema aqui para o debate. Este não é um tema fácil, porque é um tema que coloca em dois pratos da balança aquilo que é investimentos, que nós consideramos que são estruturantes e que são necessários para o desenvolvimento da nossa economia e que nos permite depois sustentar um conjunto de valores e princípios que nós defendemos para o nosso país, através do crescimento económico que depois nos permite atuar noutros domínios, mas também na salvaguarda, que é aquilo que é o nosso património, seja ele natural, seja também o património local das pessoas que vivem nas diversas comunidades. E é neste jogo de equilíbrios que reside, evidentemente, aqui a grande dificuldade. Eu não tenho a mínima dúvida que, se não houvesse estes condicionalismos, porque nenhum projeto pode estar contra as pessoas de um determinado local, é impensável que a comunidade, que um projeto que esteja a ser inserido em Matosinhos esteja contra a opinião maioritária da comunidade de Matosinhos. Mas eu estou certo que a intervenção que está a ser programada estará muito longe de ser aquela que, do ponto de vista económico, alguém que estivesse a fazer a gestão do Porto de Leixões gostaria que fosse. Portanto, acredito que a intervenção que está programada já ela é muito condicionada à realidade existente. Acredito piamente que, do ponto de vista da gestão do Porto de Leixões, que certamente quem o está a gerir gostaria de fazer um projeto que esquecesse que existe tudo à volta e que se preocupasse apenas com a questão de ter um grande porto comercial. Portanto, neste jogo de equilíbrios, nós temos que confiar também nas instituições. Eu vi o estudo de impacto ambiental, que foi realizado e que foi aprovado pela APA. E, portanto, esse é um ponto importante. É inegável que o estudo de impacto ambiental refere que há impactos ambientais com a construção desta infraestrutura. Há impactos ambientais e há impactos económicos. Há impactos ambientais que têm obviamente que ser devidamente escrutinados e analisados, e há impactos económicos, nomeadamente há um indicador que é estimado que em 50% da área de praia possa haver uma redução da altura da onda na ordem de 30%. E, portanto, isso existe e está claro. Assim como também é claro no estudo de impacto ambiental a necessidade de fazer um estudo socioeconómico, não só relativamente ao Conselho de Matosinhos, mas relativamente à área do Grande Porto. Estudo esse que julgo deve estar em fase de andamento, porque é uma das recomendações do estudo de impacto ambiental. E, portanto, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, obviamente que ouvindo os vossos contributos, e que são importantes, há um aspecto que não pode, que também tem que se associar. Nós temos que confiar nas instituições, e no caso a Agência Portuguesa do Ambiente depois validou positivamente o estudo de impacto ambiental. Iremos, evidentemente, fazer as diligências para perceber se as três intervenções que referiram estão devidamente acauteladas nesse estudo de impacto ambiental. Confesso que, com a análise que fiz, não consigo perceber, mas que também irei perceber, porque isso é relevante, perceber se há efeitos cumulativos ou não, se as intervenções podem ser analisadas isoladamente ou se cumulativamente elas têm outros impactos, isso é, evidentemente é importante, mas há um outro aspecto que nós também gostaríamos sempre de salvaguardar. Para o Partido Socialista, o Porto de Leixões é um ativo estratégico para o país e para a região norte. E sabemos que as alternativas para uma área territorial onde o Porto de Leixões é importante, saber que hoje grande parte da frota de transporte marítimo já não está a seguir o rumo, ou melhor, já não tem as condições que o Porto de Leixões tinha para as receber. O Porto de Leixões hoje tem dificuldades em receber navios com mais que 300 metros, e sabemos que hoje muito do comércio internacional se faz em veículos, em navios com uma capacidade superior a essa. Sabemos que nós também temos que ver até que ponto é que nós conseguimos este equilíbrio, sem prejudicar, evidentemente, as comunidades locais, o nosso património, como é que nós conseguimos, ao mesmo tempo, não enfraquecer o nosso tecido empresarial. E, portanto, posto isto, e pesando estes dois pratos da balança, que são sempre difíceis de conjugar, e se não fosse, nós não estaríamos aqui, eu gostaria de colocar algumas questões. A primeira é se vocês já reuniram com a APDL, e se sim, o que é que vos foi transmitido, porque devem ter colocado algumas das questões que foram aqui expostas. Segundo, se as medidas de mitigação que são apontadas vocês consideram suficientes, e se julgam pertinente o desenvolvimento de algum estudo complementar que não tenha sido feito, para além dos que foram. E, por fim, apenas uma nota, dizer que, porque registrei que fizeram análise à água e que não estavam nos parâmetros conformes, se há análises por parte de organismos acreditados, que têm que fazer normalmente o controle das águas, se esses valores são também espelhados também nas análises que devem levar, porque se esses valores estão a ser registados da forma que vocês estão a fazer, a praia certamente teria que ser interdita a bens, ou ter pelo menos algumas limitações. Portanto, perceber se conseguiram cruzar esses dados com os dados dos organismos que têm feito essa, que têm a obrigação legal de fazer essa mesma monitorização. Sendo assim, e terminando os conhecimentos de parte do grupo parlamentar, passaria novamente a palavra para uma intervenção final, que, do ponto de vista regimental, estaria limitada a 10 minutos, mas nós teremos cerca de 17 minutos até ao plenário, portanto, se precisarmos de alongar, ou se algum grupo parlamentar também necessitar de mais algum esclarecimento, estejamos à vontade para sermos informais também na prestação de esclarecimentos.
Portanto, vou tentar não me perder e conseguir responder a tudo. Eu acho que é importante salientar que há aqui questões que nos estão a ser colocadas a nós, que eu acho que é, no mínimo, triste estarem-nos a ser colocadas a nós, porque devia ser a APDL e devia ser de conhecimento público. Portanto, há dúvidas basilares que estão por responder e que ninguém sabe delas. Portanto, acho que só aí começamos com um indicador péssimo sobre como este projeto está a ser levado. Tentando não me esquecer de apontar nenhum ponto, de referir nenhum ponto. Portanto, o estudo de impacto ambiental, começando pelas dúvidas do grupo do PSD, portanto, nós somos da opinião que sim, claro, não pode cortar as ligações com o mar e com todo o estilo de vida barra cultura, como disseram aí bem, que Matosinhos tem com o mar. E, de facto, o que acontece é o seguinte: o estudo de impacto ambiental já prevê um agravamento da erosão a sul da praia e uma acumulação de areia a norte. Portanto, a praia vai rodar, como já acontece atualmente, embora atualmente já está estabilizado, porque Porto de Leixões já tem esta configuração há muitos anos, há muitas dezenas de anos, e, portanto, já está mais ou menos estabilizada e já está bem equilibrada com o volume de dragagens que a APDL faz para repor as areias a sul. Portanto, mas dito isto, é importante dizer que o mar continua a avançar na zona sul. Nós temos o previsto, o edifício transparente ser demolido dentro de um curto espaço de tempo, curto não sabemos o que é, mas está previsto, precisamente porque o mar nessa zona, que é a zona sul da praia, está a avançar e cada vez mais existe erosão da praia. Portanto, isto está previsto no estudo de impacto ambiental, não sou eu que digo, é o NEMS, estudo feito pela NEMS, que, apresentado pela APDL. Portanto, está previsto um agravamento com este prolongamento do cais em 300 metros, ainda vai agravar mais esta situação. A resposta da APDL é que consegue mitigar este efeito através de dragagens, portanto vai reforçar as dragagens e consegue mitigar. A APDL, neste momento, o que está a fazer, ela consegue atrasar, com a configuração atual, ela está a conseguir atrasar esta erosão, mas não está a conseguir resolver a erosão. Portanto, como todos nós sabemos, não sei se recordam alguns de vocês, certamente, que a marginal estava muito mais à frente do que o que está agora. A cidade do Porto teve que recuar para fugir daquela zona. A estrada passava à frente do clipe, do antigo clipe, que era a Casa da Praia. Atualmente a estrada passa atrás da Casa da Praia e a Casa da Praia está quase alinhada com o mar. Portanto, há um claro avanço do mar e uma clara erosão naquela zona. Portanto, a APDL não está a conseguir resolver, já nos dias de hoje, essa erosão. Está a conseguir atrasá-la. E, portanto, vamos ter aqui uma obra que vai promover e acelerar ainda mais essa erosão. Para mim, é preocupante. Saltando também para o Bloco de Esquerda, porque também levantou esta questão, não há estudos a sul, o que me deixa um bocadinho perplexo, porque os maiores impactos estão previstos para a sul da Praia de Matosinhos. E o estudo termina a sul da Praia de Matosinhos. Eu não sei se há impactos ou não, porque eu não sou especialista, não sou técnico, mas gostava de ver estudos para sul da Praia de Matosinhos, que me garantissem que não há impactos nas praias do Porto, nas praias de Gaia e por aí fora, como tão bem referiu, que a Câmara Municipal de Espinho também está preocupada porque não tem qualquer dado sobre esse impacto. Portanto, eu acho que isto era de salvaguardar e de se fazer estudos a sul, para além do Castelo do Queijo, para além do sul da Praia de Matosinhos. Relativamente ao impacto acumulativo, ora bem, este... Para Matosinhos, certamente que é acumulativo, porque os três projetos vão acontecer lá no mesmo sítio. Portanto, é acumulativo de certeza. O impacto que um tiver, o outro tiver e o terceiro tiver, vão ser todos sentidos na mesma zona. Portanto, eu diria que sim, que há um impacto acumulativo. E também respondendo já à questão do PS, em reunião da APDL nós falamos sobre isto e, de facto, disseram-nos que sim, que vão ter em conta os impactos acumulativos quando apresentassem o novo terminal de contentores, o projeto do novo terminal de contentores. O projeto de novo terminal de contentores é que nós não sabemos dele. Portanto, nós sabemos é de uma intenção que existe da APDL, que foi uma proposta que foi rejeitada, que está dividida em duas fases, isto é público, é um documento público, em que a fase 1 é uma zona com alguns hectares que é muito parecido com o projeto atual e passado 25 anos existe a intenção de totalmente... eliminar o Porto de Pesca, relocalizá-lo, eles chamam-lhes a um termo que é relocalização, mas o Porto de Pesca desaparece. Este projeto não foi aceito e há um novo projeto, mas para mim só a intenção de fazer desaparecer o Porto de Pesca, para mim já é preocupante. No entanto, o projeto que aparece neste momento é muito parecido com a chamada fase 1 do anterior projeto e nada me diz que não existirá uma fase 2 que não está estudada ou não está vinda a público, que não será, novamente, tentar relocalizar o Porto de Pesca e aumentar, então, a capacidade de contentorização do Porto de Leixões. Portanto, para mim, isto é preocupante e não é explícito. De outra questão, do grupo de acompanhamento levantado pelo Bloco de Esquerda, a verdade é que sim, nós fomos lá chamados para uma reunião, a mesma reunião, uma única reunião que houve com a APDL. Temos a mesma indicação que pela tutela dos portos ter transitado, ou melhor, pelos portos serem transitados de tutela do Ministério do Mar para o Ministério das Infraestruturas, quem presidia o grupo de acompanhamentos era a DGRM. Como atualmente não está dentro da tutela que tutela os portos, eles andam um bocadinho às aranhas, passa a expressão, sobre quem é que está à frente do grupo de acompanhamentos. Esta foi a explicação que nos foi dada, pelo qual não há reunião desde o ano passado, não tarda muito, faz um ano. E, de facto, continuam a haver muitas questões que deveriam ser debatidas no grupo de acompanhamentos e não estão a ser, porque não há fundo de grupo de acompanhamentos, mais uma vez. Relativamente ao PCP, embora não haja uma pergunta direta, sim, efetivamente nós estamos alinhados no que toca que não há garantias nem há condições e os compromissos não foram assumidos por parte da PDL. Reitero mais uma vez, passado praticamente um ano, estamos cá a debater as mesmas questões de há um ano. Esta conversa podia ter sido há um ano atrás, que sabemos exatamente o mesmo, os mesmos dados, os mesmos estudos, tudo. E a mim o que me preocupa é que, isto já muito, já há um bocadinho na intervenção do grupo do PS, o que acontece é o seguinte: a mim só me preocupa que os estudos complementares sejam feitos e sirvam para nada, para rigorosamente nada, porque a obra está aprovada, as duas partes da obra, o novo terminal de contentores não, ainda não, mas o prolongamento e as dragagens do Porto de Leixões, da acessibilidade, dos projetos de acessibilidades, já está aprovado. Portanto, se já está aprovado, os estudos complementares ou servem para nada ou servem para consulta, porque interessa é nós pegarmos nos estudos complementares, integrá-los na avaliação de impacto ambiental e fazer uma reavaliação e então aí sim discutir a sustentabilidade da obra como um todo, e mesmo para estas, mesmo tripartido, já fazia sentido integrar estudos complementares. Num todo, muito mais faz. Portanto, é nesse sentido que nós achamos que os estudos complementares é uma falsa questão, que estamos a perder tempo, estamos a adiar e estamos a fazer estudos complementares para nada, porque se a PDL amanhã decidir adjudicar a obra e começar a obra, não há problema nenhum. E, no entanto, continuamos com obras com respostas por dar, com muitas dúvidas, e essa é que é a nossa questão e é isso que nos traz aqui. E, infelizmente, esta petição já tem muito tempo e continua tão atual como era desde então, e isso deixa-nos realmente preocupados. Ainda sobre a questão do que o PCP levantou, e muito bem, que é: a APDL não está a seguir os seus compromissos e também não está a seguir os compromissos connosco. Porque o que acontece é que a APDL disse-nos que nos iria responder a questões que nós levantamos, que eram questões de dúvidas que nós tínhamos, de impactos, impactos de estudos complementares, que já vou responder o que é que nós sugerimos, e de verdade nunca mais tivemos nenhum contacto da APDL. Parece é que é transversal, parece que poucas pessoas tiveram um contacto mais da APDL, porque a APDL, basicamente, passou a estar em surdina e o projeto vai andando e vai decorrendo, e isso é extremamente preocupante. Sobre os estudos complementares, nós achamos que, como já dissemos, falta o estudo global da obra, portanto os impactos acumulativos todos tidos como um todo. Gostaríamos de saber se foi avaliado o impacto no produto turístico de Matosinhos, que é a praia, que é o surf, que é a industrialização da zona com o aumento da contentorização na zona nobre da cidade, zona nobre turística da cidade, que é a zona da praia, a zona dos restaurantes. Vai haver uma forte contentorização da zona, mais barcos, mais poluição. Nós não sabemos qual é o acréscimo de emissões de poluição de gases de efeito de estufa com o aumento dos navios, não sabemos com o aumento dos caminhões, dos pesados. Portanto, isso tudo são questões importantíssimas para responder para a cidade de Matosinhos, que nós temos que saber, porque somos nós que estamos lá e somos nós que vamos sofrer com essas consequências, e nós precisamos de saber exatamente de que é que estamos a falar, para saber e poder responder se a obra é ou não é, de facto, sustentável, ou se é sustentável ao nível que a APDL e a APA dizem que é, porque se os estudos complementares nos agravarem os impactos e agravarem medidas de mitigação, vai alterar a sustentabilidade da obra, pelo menos assim o penso. Portanto, essa é a nossa questão. Passo ao meu colega Ricardo para responder à questão da qualidade da água.
Certo, sobre a questão da qualidade da água, só... vai ser rápido. Não, ou seja, só uma análise contextual. Nós começamos a fazer isto muito antes ainda do tema do perdão. Ou seja, nós começamos a fazer isto há cerca de 2 anos, quando amigos nossos surfistas e pessoas da comunidade se queixavam que tinham doenças de pele e outro tipo de situações, e nós lançamos na altura uma campanha de crowdfunding e com esses fundos começamos a testar a água. O laboratório que nós escolhemos para testar a água, isto está na segunda página do relatório que eu partilhei convosco, é um relatório independente que é acreditado pelo IPAC, e é considerado apto pela entidade reguladora das águas e resíduos. Ou seja, não sei, eventualmente haverá relatórios da APA que podem efetivamente refutar os nossos resultados, mas o que posso dizer é isso: nós estamos a fazer análise num laboratório independente acreditado e sobre isso queremos que as análises já valem.
Bom, mais algum grupo parlamentar tem alguma nota? Então, Assim sendo, Pedro Sousa.
Se me permite, apenas se for, se todos concordarem naturalmente, não pertencendo eu a esta comissão, apenas cumprimentar os meus concidadãos. Eu, nesta dupla condição de autarca e agora também enquanto deputado, reiterar aquilo que o Sr. Deputado Carvalho já aqui afirmou. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista não só está solidário com as vossas pretensões, como também tudo fará para que o equilíbrio entre aquilo que é o necessário desenvolvimento do Porto de Leixões, não só para a economia nacional, mas também para a economia local, e a salvaguarda do ambiente, seja de facto uma garantia. Nós sabemos que existem termos de referência que foram provados pelas várias entidades, pelo vários mundo associativo, termos de referência a esses que vão servir de base para o estudo socioeconómico. Sabemos que existe um conjunto de garantias que foram provadas pela Assembleia Municipal, pela Assembleia de Freguesia, e que a PDL e a tutela também já nos transmitiram que elas serão também respeitadas. Aquilo que nós podemos aqui reafirmar é apenas, enquanto Grupo Parlamentar do Partido Socialista, naturalmente estaremos atentos e que, não só junto da tutela, como também junto da própria APDL, não junto à autarquia local, porque nessa condição lá estarei eu também para vos receber e para tomarmos as diligências que forem necessárias, como aliás na última segunda-feira eu tive a oportunidade de reunir com a própria APDL, mas contem naturalmente com o Parlamentar Partido Socialista para continuarmos este caminho da salvaguarda entre aquilo que é o equilíbrio entre a preservação ambiental e o necessário desenvolvimento do Porto de Leixões.
Mais alguém? Mais... Ninguém tiver nada, então, muito obrigado, bom regresso a Norte. Algo...